CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Educação básica privada no Brasil é um negócio de 48 bilhões de reais por ano, pautada pela competitividade e clientela exigente. O mercado paga, mas também cobra educação de padrão internacional, investimentos em tecnologia, infraestrutura e, principalmente, sustentabilidade financeira, capaz de equilibrar inovação, qualidade e controle de custos. E, claro, oferecer valores compatíveis com a realidade econômica brasileira. Com gestão unificada e foco na essência dos negócios que incorpora, o Grupo Inspira é uma das maiores operadoras de escolas do país. Tem mais de 100 estabelecimentos de ensino em 18 estados e 70 mil alunos. Para conhecer essa bem-sucedida experiência no mercado privado de ensino, o CBN Entrevista de hoje recebe o professor Jorge Derbli, diretor regional da Inspira Rede de Educadores e diretor do Colégio Universitário, uma das joias da coroa do grupo. Professor, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
Professor, o ensino público gratuito tem desafios gigantescos no Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer na busca da excelência que desejamos. O ensino privado já chegou lá? Já é a referência de educação que os pais procuram?
Então, a educação privada, ela significa garantia de educação de qualidade para muita gente. E ela não é tão restrita assim. A gente tem uma quantidade gigantesca de escolas dentro do Brasil que não estão, né, contidas em grandes grupos educacionais. Então, a gente tem mais ou menos aí de 6 mil a 7 mil escolas que ainda estão sendo geridas por famílias, por educadores, por pessoas que são apaixonadas por educação e que fazem educação de qualidade por todo o Brasil.
Que não estão necessariamente linkadas a nenhum grupo.
Exatamente, não estão linkadas a nenhum grupo educacional, nenhuma plataforma de consolidação de educação básica.
Qual o tamanho desse negócio da perspectiva econômica, Jorge?
Tirando as escolas confessionais, né, mantidas por congregações, basicamente aí mais ou menos 48 bilhões de reais ano.
E qual é o perfil dos investidores nesse segmento, Jorge? Nós estamos falando de grandes grupos educacionais?
Só para ter entendimento, mais ou menos 80% de mercado ainda está na mão de educadores e de familiares desses educadores. Não estão contidas nesse processo de grandes grupos e também fora das educacionais religiosas, digamos assim. E muitos grupos estão olhando hoje para a educação básica como um grande filão de mercado, como aconteceu em décadas anteriores com o mercado educacional universitário, onde teve proliferações de várias universidades particulares no Brasil todo, né? E a proliferação de polos educacionais com a vinda do IAD.
Jorge, me fala um pouco desse ambiente de negócio, cada vez mais regulado, extremamente competitivo. O que é que está por trás do crescimento desse segmento?
A pessoa que investe no mercado de educação, primeiro ponto, ela tem que ser apaixonada por educação.
Perfeito.
Né? Se ela não for apaixonada por educação, não vai acreditar no negócio e não vai entender que esse mercado é muito vasto. E existe, por vezes, uma romantização em relação à educação, pensando que não se pode ter lucro com a educação. Pelo contrário. Né? Grandes empresas promovem educação de muita qualidade, tá? Entregando produtos maravilhosos, produzindo formação educacional gigantesca para qualquer família que lá se coloque, e tem sim uma participação econômica muito forte e uma lucratividade muito grande. Então, o que os grandes grupos conseguiram? Conseguiram trazer plataformas de investimento consolidadas que têm um viés muito importante e que entendem que o desenvolvimento econômico de qualquer país está baseado na melhoria da qualidade educacional da sua população. Quando você pega, por exemplo, países que passaram por guerras, que passaram por cataclismas ambientais e assim por diante, todos eles tiveram um crescimento pautado na educação.
Perfeito.
Quando você pega, por exemplo, a OCDE, né? A gente tem dentro da OCDE, na Organização, né, para Desenvolvimento Econômico, Colaboração para Desenvolvimento Econômico, existe um teste lá chamado PISA,
sim,
né, que é um teste para estudantes que vão de 14 anos e meio até 16 anos, aonde a PISA seleciona esses estudantes, né? Mais ou menos 87 países hoje estão dentro da OCDE fazendo esse teste, identificando qual é a qualificação educacional do aluno daquele país.
Correto.
E uma das coisas importantes para nós é que, dentro do nosso grupo, nós temos ali três grandes redes, tá ok? Que são comparáveis ao quarto melhor país em educação do mundo hoje.
Perfeito.
E isso é um indicador de qualidade.
Perfeito.
E esses grandes grupos, eles identificam exatamente isso.
Uhum.
Aonde a gente tem oportunidade de melhoria de desenvolvimento econômico por uma melhoria de desenvolvimento de qualidade educacional.
Perfeito.
Por isso que o Brasil está sendo foco de um crescimento gigantesco de expansão dessas plataformas de consolidação básica.
A gente sabe que empreender no Brasil não é para amadores.
Não.
Como é para o segmento de vocês esse ambiente de negócios?
Olha, a gente está em franca expansão.
Tá.
Então, como a gente diz, nós temos duas formas de aumento de quantidades de escolas, né? Uma que a gente chama de brownfield, que é quando a gente absorve uma escola de qualidade já no mercado.
Uhum.
E é aquele greenfield que a gente executa a construção de uma nova escola, um novo ambiente escolar, uma nova metodologia, uma nova concepção educacional. Né? E o ambiente é extremamente saudável para ambas as situações. Porque se você vem com um projeto consolidado para a população, ela compra.
Uhum.
E ela compra muito feliz. Por quê? O que, que nós queremos para a próxima geração? Que ela seja melhor que a nossa.
Sem dúvida.
A gente quer que a próxima geração tenha mais conhecimento, mais inteligência emocional, mais qualificação tecnológica, mais recursos para uma evolução, que é o que a gente espera da próxima geração.
Perfeito.
Então, eu tenho certeza que você, eu e todos, né, que estão nos ouvindo aqui, querem que os seus filhos tenham um futuro melhor que aquele que a gente alcançou.
A gente costuma usar muito como referência o ensino nos Estados Unidos, o ensino no Canadá, a gente cita a Europa, a gente cita a Ásia, os livros de história já contam, falam muito da referência da revolução da educação na Coreia do Sul. Nós estamos em linha com o melhor do ensino privado no mundo, Jorge?
Olha, a grande briga desses grupos de consolidação da educação básica é efetivamente isso.
Tá.
Né? Que a gente consiga qualificar o nosso aluno frente a esses mercados.
Tá.
Quando a gente fala de um PISA e uma qualificação tão boa dentro de uma rede educacional, né, se pautando ali, se posicionando próximo ao quarto melhor país dentro do PISA, de acordo com a OCDE,
uhum,
faz que a gente acredite que a gente está no rumo certo.
Uhum.
Efetivamente, existe uma melhora de qualidade educacional na educação privada.
Uhum.
No entanto, que hoje existem algumas iniciativas, né, governamentais que estão chamando a administração público-privada,
uhum,
que pode fazer um bem educacional, né, nessa forma de gerir a escola para condição pública também.
Perfeito.
Né, isso está acontecendo em São Paulo, muito provavelmente vai acontecer, que é o voucher educacional,
uhum,
né, e pode acontecer no Paraná também.
É um pouco desse movimento que o governo do Paraná acabou de aprovar na Assembleia Legislativa, aliás, com bastante estridência, muito ruído. O governo quer trazer a iniciativa privada para a gestão das escolas estaduais, para deixar as equipes pedagógicas focadas no que conta, educar, é isso?
Esse é o grande apontamento. Quando, por exemplo, vou dar uma experiência nossa.
Por favor.
Tá ok? Quando a gente absorve uma escola, a gente não muda o legado pedagógico dela. Ou seja, seu projeto pedagógico não muda em absolutamente nada.
Você
material,
não mexe
nada
na essência da escola?
A essência se mantém, porque a gente tem que entender uma coisa.
Uhum.
Absorvemos uma escola de 10, 20, 30, 40, 50 anos,
tá,
ou seja, ela tem uma reputação naquela comunidade, correto?
Sem dúvida.
Então, ela é proeminente naquela comunidade. Por que que eu vou mexer no time que está ganhando?
Correto.
Eu só posso otimizá-lo.
Perfeito.
Concorda?
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Eu não posso ter a sensação que, ó, o time está ganhando, não preciso mexer em nada.
Uhum.
Né? O que que a gente traz? Situações de inovação. Mas o projeto pedagógico, a essência da escola, não muda em absoluto. A gente traz processos ali de consolidação de processo olímpico-científico, ou seja, Olimpíadas do Conhecimento. A gente, né, participa aí a nossa rede de 14 a 20 Olimpíadas do Conhecimento no ano,
tá.
Porque grandes universidades hoje, elas fazem admissão acadêmica através de Olimpíadas do Conhecimento, uma terceira forma de admissão.
Porta de entrada.
Exatamente, uma porta de entrada. A USP faz isso, Unicamp faz isso, Unesp faz isso, fora centenas de universidades no Brasil que fazem isso. Então não é só o vestibular, o Enem, que é a porta de entrada de universidade. O processo olímpico do conhecimento também é a porta de entrada.
Perfeito.
Então a gente traz isso para nossas unidades. A gente oportuniza situações de cross-sell, ou seja, a gente trabalha, por exemplo, uma escola que não tinha um idioma tão bom. A gente pega uma escola que tem um processo de idioma muito consolidado e traz esse projeto exatamente igual e oferta para as famílias. Se as famílias querem melhorar o idioma do seu filho, né? Uma segunda língua, ela vai conseguir melhorar.
Uhum.
Então, o que a gente tenta fazer sempre é trabalhar na intenção de melhoria da escola, mas não mudar a sua essência jamais.
Perfeito.
E o grande apontamento é que nós tiramos da escola tudo que não é de escola. Quando você fala assim, pô, uma escola, né? Uma unidade de ensino particular, né? Ela tem que ter um DP, né? Ela tem que ter um RH,
um financeiro.
Ela tem que ter um financeiro, ela tem que ter um jurídico. Tudo isso aí faz com que o tempo do gestor escolar diminua para aquilo que realmente interessa, que é fazer educação de qualidade, cuidando dos seus alunos, cuidando do planejamento escolar, cuidando dos pais, cuidando da saúde emocional dos seus alunos, das suas famílias.
É.
Então a gente retira tudo que não é de escola para otimizar a operação escola. O que que o governo do Paraná está tentando fazer, pelo que eu entendi? Um processo muito próximo a esse.
Correto.
Não é?
Exatamente isso.
Mas a gente sabe também que no Paraná a gente teve uma melhor educação nos últimos anos.
Uhum.
Os indicadores provam isso.
Correto.
Não é? Então, por isso que talvez a população se sinta insegura nesse processo. Não é? Mas é um processo positivo? Para alguns é. Para outros, não é. Não vou polemizar isso aqui. Pelo contrário. Né? Creio que cada um pensa com a sua cabeça e tem o seu entendimento.
Sem dúvida.
Mas é importante entender que não é um processo de demissionamento coletivo do professor que é concursado. Não é isso. Pelo contrário. O professor é o ente transformador. O que é um professor para uma unidade de ensino? É a força motriz dela.
Sem dúvida.
É aquele que carrega o aluno do zero ao 100 e melhora gradualmente a perspectiva futura dessa criança.
A propósito dessa força motriz, eu quero falar com o professor Jorge.
Opa!
O professor de química.
Química, isso aí.
Professor Jorge, para quem você educa?
A educação, ela tem que pensar na globalização.
Correto.
Ou seja, a gente tem que partir para uma educação, um ambiente de ensino globalizado.
Tá.
A gente não está sozinho no mundo, pelo contrário, né? Então a gente precisa ter uma formação um pouco mais holística. E isso é bastante importante. E quando a gente parte na consideração educação, educação é uma condição conjunta entre escola e família. Né? Eu sempre digo, por vezes, né, que eu sou professor de ensino médio. Eu tenho o menor trabalho possível, porque essa criança já chega muito formada para nós.
Correto.
Ela já chega, né, sabendo N princípios, ela já chega com valores formados, ela já chega com uma personalidade formada, e a gente tem a seguinte missão, né, de transformar esse aluno num bom estudante e colocá-lo num ambiente possível profissional futuro.
Uhum.
Né? Mas o importante é que a gente entenda que a gente não está sozinho. Se a gente não falar em educação global, a gente vai perder muito tempo na educação brasileira. Né? Você citou N países que são referências educacionais antes.
Uhum.
Né? Durante muito tempo falou-se em Finlândia, 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 vamos imitar a Finlândia. Né? E pouco se olhou os países asiáticos tão proeminentes nesse processo.
Uhum.
Né? Eu acho que quando uma instituição de ensino consegue olhar para a educação como um todo, né, em âmbito mundial, ela consegue capturar algumas essências que são necessárias que ela traga para a realidade nacional.
Tá.
Que ela traga de um jeito adaptado para a nossa realidade. Né? A gente não pode colocar São Paulo dentro de Ponta Grossa, onde eu nasci.
Perfeito.
É ou não é? Mas a gente pode pegar um pedacinho de São Paulo e adaptar para dentro de Ponta Grossa, sim. desde que ele seja bom e ele acrescente nesse processo educacional.
Professor, você já desmontou uma das minhas perguntas, que era sobre o ensino bilíngue, né? Está praticamente explicado.
Ah, é necessidade, né? É necessidade. Eu acho assim, essa geração, ela não pode ficar sem o ensino bilíngue.
Correto.
Pelo contrário, ela tem que ser instruída a tê-lo. Né? E esse projeto você pode buscar em escolas de boa qualidade, né? Uhum. Nós temos várias dentro da nossa rede, outras redes também têm escolas de muita excelência, mas o importante é que a segunda língua é muito importante. Existem algumas escolas brasileiras já, né, que estão aí trabalhando N idiomas, né? Ou seja, às vezes só o inglês, eles fomentam o alemão, né? Eles fomentam o mandarim e assim por diante. Uhum. Então, é importante esse processo de internacionalização da escola.
Como vocês tratam do capítulo bilíngue na Rede Inspira?
Na nossa rede? É. Então, basicamente todas as nossas escolas têm um projeto bilíngue.
Tá.
Tá ok? Como nós temos escolas de todos os nichos educacionais, né? Cada escola tem a sua premissa daquilo que ela quer desenvolver mais. Como eu te falei, a gente traz para a escola oportunização. Quem define o quanto vai aderir ao projeto é a gestão da escola. Eu te falei aqui, a gente não muda a essência da escola. Pelo contrário, a gente apresenta um produto que, se ela quiser, ela pode agregar. Esse produto, a gente está trazendo, por exemplo, na região norte, né, para Londrina, a gente está trazendo agora a Cambridge International School.
Tá
ok? Para a unidade universitária em Londrina.
Perfeito.
Por quê? Porque a gente acredita que esse modelo que é aplicado, por exemplo, no Grupo Anchieta de Salvador, tá? E é muito benéfico lá, e tem uma estrutura muito parecida com o universitário, de passagem, porque é uma escola tradicional, de muita aprovação, mas entendeu há anos e anos atrás que precisava internacionalizar pela necessidade do quê? Daquele médico que ele vai colocar na universidade, aquele aluno que ele tinha, que queria medicina, que vai passar em medicina lá na Bahia, ele vai ter a necessidade do inglês, tanto no seu curso universitário, quanto na sua vida pós-universidade. Então, essa internacionalização, ela não tem volta. A gente está trazendo isso para todas as unidades do nosso grupo.
O que pesa decisivamente na hora de uma família, pai, mãe, escolher onde matricular o filho? Com essa profusão de opções que a gente tem hoje no mercado e não para de crescer.
Partindo do pressuposto, né, que escola é um projeto coletivo, né? O que vai fazer o pai e a mãe optar pela escola depende muito daquilo que ele acredita ser educação de qualidade para o filho dele. Então, no meu entendimento, né, quando você tem uma criança lá pequenininha, lá nos seus 2, 3 aninhos, você vai buscar uma escola que tenha muito acolhimento, aonde você tenha segurança de deixar o teu maior bem, tua preciosidade naquela escola.
Sem dúvida.
Né? Quando, de repente, você vai identificar aí uma escola para o seu filho, né, com o passar do tempo, você vai querer, de repente, um projeto bilíngue para ele, você vai querer um projeto que aproxime ele mais da realidade do país, você vai querer um projeto que posicione ele com facilidade no mercado de trabalho.
Perfeito.
Então, efetivamente, eu sempre digo para o pessoal, existe uma escola para cada família. No entanto que, por exemplo, na região de Curitiba, o nosso grupo tem 3 redes que não competem entre si e que são amplamente procuradas pela comunidade curitibana.
Perfeito.
Porque depende muito do projeto familiar. O que eu acredito e o que eu quero para o meu filho.
Perfeito.
Tá? Então, essa é a grande beleza que eu digo para o pessoal em relação à nossa rede.
Olhando para a escola como extensão da família.
Exatamente. Por isso que a gente não verticaliza a educação. Ela não pode ser verticalizada de maneira nenhuma. Na mesma cidade, você pode ter projetos completamente diferentes, porque efetivamente as famílias são diferentes. E as perspectivas delas também são diferentes para o seu filho.
Perfeito.
Né? Então, nós temos escolas, para você ter ideia, que o primeiro valor que está na página da internet dessa escola é: somos uma escola católica. Então a família tem que entender que ela está colocando o filho dele numa escola católica.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
eu não posso querer mudar a concepção católica da escola.
A escolha da família tem que estar...
A escolha da família tem que estar alinhada com a escola.
Perfeito.
Esse é o grande ponto.